começando mais um Depois do Expediente. E hoje nós estamos no meio do caos. Fim de ano, entendeu? E eu trago aqui pessoas maravilhosas, pessoas especiais, pessoas do meu coração. Primeiro, Rafoelis, nossa querida Nerd Bunker Expert.
É a Master agora.
A Master, editora, entrevistadora e...
Social Media.
Caramba 4. É isso, maravilhosa. Também estou com o nosso querido Caioba, nosso produtor, que agora, né,
salve,
está
galera.
Se achando.
Não, de forma alguma, eu tô é ferrado, essa é a verdade.
Todos estamos.
Correndo assim, pra lá e pra cá todo tempo, ó, troquei, coloquei roupa bonita e já estou fedendo.
Tá vestido de Jurassic World, atrás de dinossauros.
Indiana Jones.
É, e assim, agora eu quero falar de uma pessoa especial que está conosco hoje.
Pode entrar.
Eu estou me tremendo inteira, o nosso pequeno príncipe. Ah. Ele que vos fala, Vidani.
Ah, perfeição perfeita, talento bruto, novo Gugu.
Eu ia alegria, falar Jô Soares, alegria. Mas o Gugu tá tudo certo.
Caralho, olha só.
Entendeu?
Então temos câmera aqui, câmera ali, câmera ali.
Câmera lá, câmera
hoje
cá.
Hoje a gente tá
no caos,
no
como eu disse.
Câmeras.
Porque fim de ano chegou, como vocês podem ver, estamos todos nós brindando aqui.
É isso. Cuidado com
os... Pros cabos. Buscar.
Sempre agradecendo o homem lá de cima. Desce, Gugu. Desce daí,
Deus.
Gugu.
Amém, Jesus.
Desce daí, Gugu.
Porque estamos no meio da nossa confraternização do Jovem Nerd.
É, pra quem tem curiosidade, né, como que é a confra do Jovem Nerd, estamos aqui.
Vai continuar na curiosidade, porque eu não vou virar a câmera.
Não vamos mostrar tudo, porque não pode.
Até
mas
porque
vamos
não
mostrar
é,
pequenas
né?
coisinhas ali.
O chefe briga.
Eles estão aqui, inclusive.
Eles estão aqui, do nosso lado, inclusive.
E a gente pode estar mentindo pra caralho, inclusive, pra todo mundo, que ninguém vai saber.
Ninguém vai saber.
Você não sabe se ele tá aqui, se não tá. Se ele tá ouvindo nós, se não tá.
Tudo pra saber se é mentira ou não.
Fica até o final. Fique até o final.
Pegue esse engajamento.
Que vamos revelar as pessoas
ativa
especiais que cá estão.
Então, galera, antes da gente já começar a ficar no grau, o que vocês esperam de uma confraternização de empresa?
Puta, é sobre isso o programa? É sobre...
Eu não sei, o Caio só tá com nós aqui e a gente
mano,
tá
é,
se virando.
Hoje é sem pauta, galera. Não, a gente vai no fluxo.
Tem um lance, né? Tem regras de ouro que não podem ser quebradas, né?
Me diga quais são.
Elas não são escritas, então é difícil de ler. Né?
Ah, é verdade.
Mas a verdade é que a gente tem que sempre lembrar que por mais que a gente goste dos nossos colegas de trabalho, eles são nossos colegas de trabalho.
100%.
E por mais que a gente seja amigo dos colegas de trabalho, a gente ainda trabalha com eles, né? Com nossos amigos. Então, assim, é uma complicação que nada do que acontece na confra fica apenas na confra e não...
Não, é isso, é verdade.
Tudo sobra.
Isso
é verdade.
Você está querendo dizer que não somos amigos?
Não, eu sou PJ, eu sou amigo de todos vocês. Eu não sou registrado. Entre vocês que é o problema. Não, na verdade, óbvio que são amigos, mas existe uma relação de trabalho também, além da amizade.
Com certeza.
E o dia de amanhã pra vocês vai chegar.
Uhum.
Amanhã com certeza chegará.
Pra você é mais suave, então. Pra você, pro Vidano é mais tranquilo.
Tranquilo, porque
como
se
ele é o PJ,
hoje,
é.
Até ano que vem vocês esquecem.
É, isso é verdade. Agora nós não. Então quer dizer que se a gente tiver um PJ no meio de um caos, é carta branca.
Que isso?
Coringa.
É o Coringa.
Vida.
Falei que era difícil de ler essas leis, tá ligado? Vocês estão interpretando mal já.
Você tá se complicando, tá sobrando pra tu.
Não, tá tudo bem. Nada de ser complicado.
A gente interpreta da forma que for melhor pra gente.
Exato.
Estamos aqui com o Juan Caloto, tá?
Juan Calotes, nossos
Juan
queridos.
Caloto,
vamos
nosso
contar aqui,
isso aqui é o... Como é que chama o negócio lá? O de maçã?
É Moonshine?
Moonshine.
Moonshine.
Você viu que a gente foi lá no último programa, né?
Vi.
Saiu de lá como?
Saiu
a minha chefe.
Assistam o último programa do DDEC, nós estamos no Rancalô.
Aprendemos a fazer drinks.
Eu voltei de trem, eu botei minha mochila aqui na frente, ó.
Tu ficou doidinha, hein, Rafinha?
Morri não, porque...
A gente voltou pra cá naquele dia, não
voltamos,
foi?
Voltamos ainda.
Eu capotei no trem, gente. É que aquela longa distância da Luz até Mogi, né?
Gente, aproveitando agora pra falar como vai ser esse programa, né? A gente tá numa confra, como já foi falado, e a gente vai fazer rotações aqui de públicos, tá? De pessoas, de públicos não. Públicos vocês não vão rotacionar. A gente vai rotacionar aqui.
Se quiserem também, podem rotacionar aí também.
A gente vai rotacionar aqui, vamos chamar pessoas de alto escalão.
Ah, eu encontrei a ex do meu ex na CCXP.
Coisa boa. Pode falar isso?
Melhor não, melhor não.
Vocês tinham um grupo no Zap, tinha uma sociedade? O que é isso? Como é que você conhece aí o seu ex?
Mano, é porque ela é muito conhecida. Nível Globo.
Quem que ela namorou, gente?
Não,
é nível
eu namorei
Globo.
Ele mora aqui
não,
na Zona
o cara Norte. Que estourou, né? O cara estourou, pô. O cara é galã,
mas
mano.
Quem é o
galanteador,
cara?
Gladiador.
Pois não?
Gladiador não, galanteador.
Galanteador.
O cara estourou, lógico, pô.
Não, ele pegou a mina famosa ou ele é famoso?
Não, ele não é famoso, é por isso que eu tô te falando. tá. Entendeu? Não, ele tem um papo.
Eu perdi mais ainda.
Não, eu não tô... Ô, linda, eu tô te colocando no meio, tá?
Ju, ele estourou porque ele ficou com você, Ju.
Ficou com vocês duas. Ficou com vocês duas, é isso que eu tô te falando.
Isso que entendi agora. Deu uma salvada
agora
no Caio.
Não, mas era isso que eu queria dizer, gente. Ó, climão, climão.
Eu quase ajudei a empacotar roupas da mulher.
Vou tirar o Vidani, porque ele certamente não tá falando nada de útil, então não vai atrapalhar.
Não.
Aí, ó.
Ô, oh, homem!
Aê! Chegou, gente, chegou.
Dessa vez é depois do expediente.
Homem requisitado, hein?
Exato, você deve haver...
O que vocês estão falando de quê, cara?
É de, sei lá.
Depois do expediente é pra falar mal das pessoas.
É coisa...
De quem você quer falar mal, Ale? Vamos lá. Começa.
Puxa uma pauta.
Vamos começar. Vai dar problema.
Eu tenho uma foca bomba pro Alexandre depois.
Bota a bomba.
Não posso.
Tem uma bomba.
Pra te contar depois.
Nem mentira.
Que depois de
expediente. Depois de
caraca, mano. Os ouvintes já estão com duas fofocas que não podemos falar.
Aquele negócio de dar meia fofoca e sumir.
Podemos, ainda não.
Eu sou desesperado.
Cara, deveria ser crime.
Não, eu vi uma. Não deveria ser.
Já fiz pra zoar o pai, eu não sei. Vi no Instagram. Não sei o que, que não está mais entre nós, que faleceu aí.
Isso aí, porra!
Aí de repente fala assim: ah, pai, desculpa, não era pra você a mensagem. Aí, caralho. Nossa,
eu gosto muito de quem faz isso.
Ou
com...
então, eu tenho ansiedade.
Se for isso comigo.
Assim, gente, não é que eu sou fofoqueira, eu gosto de saber, eu não repasso. Eu não repasso, gente, mas eu gosto de saber. Assim, o nome disso é ansiedade.
Eu achei muito ansiedade. Ruim ela usar fofoqueira como pejorativo.
Não é pejorativo.
Qualidade.
Eu amo ser fofoqueiro, eu adoro.
Você passa informações.
Fofoca é uma coisa que mantém as pessoas unidas.
Não, e o jornalismo é nada mais é do que uma
evolui
profissão.
Evolui a alma do ser humano.
Sistematizado. Foca sistematizado.
Evolui a alma do ser humano.
Literalmente, o cara que vaza, sei lá, uma cena de Vingadores Doomsday, ele é um fofoqueiro também, pô. Só que ele tem.
Mas ele faz o meu dia feliz.
Tom Holland é um fofoqueiro, então.
É um baita fofoqueiro, tadinho.
Dos mais linguarudos.
Sabe o que eu achei engraçado? Isso não é uma fofoca, mas é tipo... às vezes as pessoas veem a gente e pedem, assim, agora CCXP, minha voz tá de CCXP.
Sim.
Aí as pessoas veem a gente e aí tira foto, é legal, super legal, mas aí elas não sabem que a partir do momento que a gente, né, desengajou, tipo assim, obrigado, um abraço e tal, a pessoa não sabe que a gente continua no raio de...
Uhum.
De audição. Verdade, né? E aí elas falam tudo.
Nossa,
é uma coisa legal, é carinhoso. Legal, sabe? Assim, nossa, não sei o quê, você acredita que eu já...
Ale, mas tipo, você já recebeu algum spoiler que você odiou? Tipo, hein? Assim, no meio, assim, você conheceu alguém, aí do nada a pessoa falou alguma coisa e você ficou bem puto.
De spoiler.
De spoiler.
De spoiler? Vocês estão falando de spoiler?
É. Spoiler.
Tem uma que eu nunca vou esquecer. Um ex-amigo desgraçado que era no inferno, que eu tava lendo.
Por isso
era tipo, adolescente, tava lendo Os Seus Anéis.
Puta que pariu.
E aí ele falou assim, sei lá, tava ainda no primeiro, tava no Sociedade do Anel. E ele falou assim, pô, cara, eu já li, é muito foda e tal. Pô, a pena que um dos hobbits morre.
Ah, caralho, não! Cara. Puta merda.
Não, talvez. Era assim. Não, por isso eu considero falso spoiler, também é spoiler. Porque aí eu fiquei os livros inteiros.
Esperando!
É agora. Quando o Frodo fica lá, a Laracna pega o Frodo e fala assim, caralho, essa história não era sobre o Frodo, é sobre o céu.
Caralho!
Aí, até o final, eu fiquei aí, o cara quando terminou... O ódio.
Saiba que se tem alguém ouvindo agora e tá lendo, você foi o seu amigo.
Puta que pariu. Mas gente.
Mas agora já passou.
Porra, 10 mais de muitos anos já.
Não tinha filme nessa época.
Exato, aí é pior.
O cara que tá ouvindo isso e não souber tem que ser preso.
Gente, mas vocês não fazem ideia do quanto que a gente ouve gente reclamando. Tipo assim, a gente posta uma coisa que já saiu vários tempos atrás. É uma coisa que todo mundo sabe e vem meia dúzia de gato pingado. São as únicas pessoas que comentam. Nossa, spoiler. Ah, tipo assim, você solta uma notícia de Narcos. O cara já morreu tem 15 anos, 20 anos, 30 anos.
Tinha uma época, né? Que história real também.
Então, mas a pergunta, gente,
isso eu falo, a Agatha não deixa. Quando tem... valeu, deixa eu... A Agatha não deixa eu dar spoiler de coisa histórica.
Por quê?
Não, porque vou ver o filme, não quero saber. Mas, porra, tá no jornal.
É
história.
Você joga no Google.
Tipo, Titanic, tu vai ver.
Eu tomei spoiler de Pelé Eterno, porra. Sabe que eu tenho uma, Lê, que é a minha história de spoiler que eu mais odeio? Que é Star Wars Episódio 7. Eu tinha comprado o ingresso pra sábado. E era sexta-feira. E eu tava no trabalho... Fugindo, tinha bloqueado todas as palavras-chave em Twitter já.
Papai Han Solo,
não quero ouvir nada. Aí eu entrei num post, eu tava na mesma época procurando celular, porque eu tinha comprado celular novo. E eu entrando em fórum de celular, entrei num post de um celular específico, e tinha um comentário que era: pô, esse celular é muito bom e tal, e o Han Solo morre.
Caralho,
maluco!
Aí foi sacanagem.
Foi uma maldade inacreditável.
Meu sogro saiu do cinema falando isso na frente da fila. Assim.
Meu, isso que eu vi. Não.
Mandou essa?
Que maldade absurda, cara.
Não, mas o outro spoiler desse que é fudido. A gente teve uma época, eu e a Zagal, a gente fala assim: olha, vamos considerar pro Jovem Nerd, pro Nerdcast, que 5 anos já deu.
É, mas tipo, aí
qualquer
faz
parada
sentido.
Que foi
faz sentido.
Tipo, publicada há mais de 5 anos, pô, cara, tu pode... Não, tem coisas que você pode até falar, ó, galera, vai dar spoiler aí, tá entendendo? Mas, pô, senão tu não consegue conversar, debater as coisas, né?
Não, o Jovem Nerd já é um contexto de, cara, o cara que tá lá, ele já curte cultura pop, então você já parte do princípio
não, e hoje
público,
em dia as coisas são muito rápidas, então saiu em um mês... Já tá todo mundo falando, você não tem como fugir do spoiler.
Não, no dia, o Stranger Things saiu, no mesmo dia eu já vi uma foto ali do final do quarto episódio.
Então isso
tá
que
tudo
é foda,
aí
maldade de série de Netflix, a série inteira, aí tu no primeiro dia já tá com o spoiler.
Exato.
Do
final.
Por isso
interagir.
Que eu sou contra demais série lançada inteira de uma vez.
E as próprias, o próprio Instagram e redes sociais dos próprios... canais
atores.
De streaming,
tá.
Já soltam logo no segundo dia. Tipo assim, você não deu tempo de você assistir.
Mas sabe o que eu acho? É porque a galera hoje em dia tá muito rápida. Eles não têm paciência de esperar as coisas.
Será que foi assim? Será que foi por causa disso que eu parei de ter... Porque assim, antes eu não gostava de receber spoiler. Mas com o tempo eu comecei a falar assim, tipo, vejo de uma forma positiva. Eu comecei a falar
eu vejo como uma forma positiva hoje em dia.
Vai me dar mais vontade de ver. É. Aí a pessoa, ai, nossa, foi morte da espada. Não, tudo bem.
Não, tem gente que prefere. O Rex fala que ele não se importa, que ele curte, etc.
Dependendo do spoiler, eu até prefiro, porque tipo assim, nossa, por que aconteceu isso? Como chegou até isso?
É,
aí eu vou
como
querer assistir.
É mais legal.
É, como aconteceu. Agora, depende do spoiler.
É, mas assim, eu acho que depende do como você se apegou àquilo. Por exemplo... Descobri que o Han Solo morria, foi perder um parente.
Eu chorei no cinema.
Porque, cara, eu não consegui sentir isso, que eu senti raiva no cinema.
Eu chorei.
Quero que foi chegar na cena, eu falei, não é possível que isso vai acontecer, cara. Puta que pariu, eu fiquei muito puto. Porque era um negócio que eu me importava muito.
Eu também.
Game of Thrones, eu tomei spoiler de todos separados. Todos eu tomava, o spoiler principal
eu
tomava.
Eu parei de assistir, eu não terminei até hoje Game of Thrones. Não terminei até hoje.
Só quando eu já não me importava mais naquelas últimas temporadas, que eu já não aí não tomava spoiler, porque... Ah, porque também a galera não tinha mais livro, né? Enquanto tinha livro, eu ia tomando spoiler do Joffrey, tomei spoiler do Casamento Vermelho, tomei spoiler de tudo. Foi triste.
Caraca.
Assim, dependendo da temporada. Acho que depois da sexta, das quinta, tem muitas coisas que mudam, né? Do livro pra série. Mas mesmo assim, até ali, você vai recebendo o tempo inteiro.
A galera que lia o livro dava spoiler, pô.
Ah, não, eu era daquela crítica. Eu li o livro e chegava e falava assim, nossa, não foi assim que aconteceu.
Exatamente.
Tá totalmente diferente.
Pô, isso daí eu acho que eu desapeguei. Acho que a gente que gosta de videogame ali. A gente desapegou muito rápido com fidelidade e adaptação, tá ligado? Porque pra mim, eu nunca me encomendei muito com o livro é diferente e tal, porque eu vi Mortal Kombat, pô, eu vi Street Fighter, eu tive que me contentar com muito pouco.
Mas tem Seus Anéis, cara, tem muita adaptação, muito.
Mas é que tem
muita
adaptação
muito.
Que são boas.
É bom.
Exato.
É bom.
Pô, diferente, inclusive, você viu um Frankenstein do Del Toro?
Ainda
sim.
Não.
Então,
spoiler aqui.
Mas eu ia usar como exemplo, porque assim... Eu acho que
Frankenstein
não tem problema dar spoiler. Exato, não tem problema dar spoiler. O negócio é, eu criei muita expectativa sobre, cara, o Del Toro. Ele esperou a vida inteira fazer esse monstro, cara. Ele é o Del Toro, o que ele fez da vida foi monstro.
Sim.
O que você achou?
Aí eu não vou falar.
Gatinho,
o monstro galã é foda. O monstro galã é
mais cara, mas sabe o que é? É que você tá com o classicão.
Mas, pô, como é que você pega uma obra desse tamanho e você não cria expectativas? É difícil.
Mas tipo assim, tem espaço pra você. Porque, cara, o cara tá reanimando um cadáver, é isso?
Exato.
Aí, Azaghal, vocês querem falar de Frankenstein? Eu vou sair que eu não posso tomar spoiler. O debate é Frankenstein gatinho.
Frankenstein colírio da capricho.
Colírio da capricho.
Não, mas o que eu tava dizendo... Bom demais.
Boa noite.
O que eu tava dizendo é que eu não me importo com spoiler de um filme. Tipo
Frankenstein. Você não se importa com spoiler de filme?
Depende do
não,
spoiler.
Não, Frankenstein. Porque é uma história já clássica e tal. Você já meio que...
Sim.
Alguma versão dela você já conhece. E eu quero ver, no caso de Frankenstein, mudança mesmo, adaptação. Porque se for pra ver a mesma história do filme de 30 e pouco...
Uma nova perspectiva.
Pouco, do livro, tem trocentas adaptações.
Ah,
tem
eu
o
não
Penadinho,
gostei.
Tem o Frank. Então, pô, todo mundo tem sua versão de Frankenstein. Mas como é o Del Toro fazendo, eu falei, pô...
Vai ser foda, né?
E eu não achei foda.
Eu também não. Eu fiquei um pouco decepcionada.
Achei ok.
Mas eu acho que, sabe qual é o problema? É a expectativa.
É.
Todo mundo esperava um Frankenstein com um olho na mão. Mano,
você lembra do Enfialites do 300? Eu esperava ter aquela reação quando eu visse o monstro. Tipo,
não, mas assim, eu acho que não era nem só pela aparência dele. Eu acho que pela história mesmo. Eu senti que era tudo muito rápido, não se aprofundou muito em nada.
Tanto que a história do Victor, ela é muito maneira.
Mas foi tipo, muito dele, rápido que
mas
passou.
Mas discordo, sabe por quê? O monstro é muito mais profundo.
Também acho.
Sim.
Mas
você vê que ele tem todo um dead issues, né? Quando o cara taca fogo, ele fica lá, Victor. Essa cena é foda.
Foda demais.
O cara
foda.
Resolve queimar tudo, ele consegue fugir
e
tal.
Eu achei o filme muito bonito. Isso eu não tenho
ele
que falar.
Ele surgiu. Do nada ele passou a existir. Ele não entende nada do que tá acontecendo, sabe? Ele é uma criança, um bebê recém-nascido. Sim. Mas já com um corpo e cérebro desenvolvido.
É, então ele tem um intelecto mais rápido, né? Pra,
exato.
Pra aprender.
Um desenvolvimento. É, e eu acho o personagem super bem desenvolvido. E toda aquela parte... Ó, tô babando pizza aqui.
Tudo bem. É um momento.
Tudo certo.
Toda aquela parte que ele vai pra casa da família.
Do velho.
Sim,
esse é
não, essa parte.
É um...
Essa parte foi a que mais me
pegou. A amizade dele
com
o velho cego é maneira mesmo.
Foi a que mais me pegou.
Normalmente o Frankenstein, ele é só um monstrão.
Zumbi.
Uhum. Né, que assusta repete. Os outros e, tipo, todo mundo fica de medo.
E ele tem um bom desenvolvimento ali, o personagem, sabe assim? E ele tem uma... Você entende o que ele quer.
Sim.
Sabe? Que ele quer ser reconhecido pelo pai. Sim. Sabe, é uma história
E ele quer, assim, além disso, ele quer uma companheira, uma pessoa pra ficar junto com ele, né? Porque, tipo...
É, que ele pede,
sabe que
né, pra...
Ele não faz ideia se ele é imortal ou se ele...
Ele é imortal.
É, mas ele como ele não entende essa dinâmica direito. Ele só quer alguém que consiga compartilhar a mesma experiência dele.
Ele entende, porque quando ele vai... Quando o velho que passa a ser o companheiro dele morre, ele entende que nenhuma pessoa humana normal... vai conseguir acompanhar ele.
É.
Por isso Sim. que ele pede a noiva do Frankenstein, porque o velho que gostava dele, o próprio Victor e as outras pessoas que caçam ele, nenhuma dessas pessoas vai sobreviver a ele.
É.
Sabe? É uma parada meio Highlander.
Eu entendi, mas achei também tô com a Jo. Achei muito apressado tudo e eu não,
porque,
eu não me apeguei
assim,
a
eu
nada,
acho que
cara.
A parte dele é aprofundada, porque ele meio que explica ali, né? Mas,
tu queria o terninho, é isso.
Eu queria que ele fosse...
Eu queria o parafusinho no pescoço.
Parafuso no pescoço,
é.
Quadrado, terninho.
Também, seria legal, mas eu queria que ele fosse repulsivo, pô. Eu queria que fosse difícil de amar ele,
Ele
entendeu?
Tá muito bonito.
Porque no final ele tá maquiado.
Você gosta
tá
muito
dele.
Mas esse
zeroso.
É o ponto. Mas... Todos os Frankenstein, você detesta ele. Tipo, você fica mas meio tipo, ai, que bicho feio. Essa é a graça.
É
eu
isso.
Não sei, eu não concordo.
Por que, que você não pode gostar do Frankenstein?
Eu acho que faz parte da história dele, ele ser rejeitado e ser um cara imortal. Tipo, ele ser...
Tipo assim, você tem que gostar dele por Porque ele tem... ser rejeitado, não por tipo, ele
não,
ser mais...
Não, pelo Frankenstein de dentro, por exemplo, não pela aparência.
Exato.
Eu acho que esse Frankenstein, pela aparência, já é gostável. Tipo, pra mim não convence a galera a repelir
então
ele.
Então não pode ser legal e bonito.
Não.
Mas se você parar a pensar, se o cara for escolher partes dos corpos...
Não, aí tudo bem.
Ele vai pegar os piores?
Pô, mas assim, se ele saquear cemitérios, ele não vai poder muito escolher, né?
É. Às vezes pode, ele tá no caso de batalha. Não tem pessoas
tá
bonitas nas guerras?
Tem pessoas de todo tipo. Ele tem um catálogo ali pra ele escolher,
é verdade,
isso
é fato. Né? Porque
ele tava lá, tinha toneladas de corpos.
É, não sei. Não sei se uma pessoa bonita, quando você tira metade da cara dela e cola com outra, assim, ainda fica bonito.
Se você fosse o Dr. Wittgenstein.
Tá.
E você pudesse construir um corpo.
Tá.
Com partes de pessoas famosas.
Vixe!
Tá bom. Vamos lá. Caralho,
o
difícil.
O que você pegaria de cada um? Por exemplo, vou dar um exemplo. Mãos. Fernando Russo.
Exato, bom.
Mãos lindas.
Mãos de tucano, exato. As duas.
Ou você optaria por uma mão grotesca?
Não, as duas mãos
como
do Fernando.
Como a do Gavião Arqueiro lá, que tem dedos...
Eu nunca vi. Dedos... A do Rei Charles, por exemplo.
Nossa,
os dedos de salsicha.
É.
Oh, mas eu podia misturar, podia pegar uma mão do Rei Charles e uma do tucano.
Mas é pra que você mas vai fazer se você pode ter as duas mãos?
Pra ele ter as duas experiências. A do pô.
É igual que faz procedimento estético. A pessoa faz procedimento estético pra ficar bonita.
Não, mas o cara não queria ficar bonito.
Se você pegar um rosto, você pegaria da...
Davi Brito, ele pegaria.
Davi Brito.
Não pegaria do Estênio Garcia.
Nossa!
Do Estênio Garcia eu pegaria outra parada que eu já vi também.
O quê? Calma que agora eu fiquei
empatinhando. Quem não viu, quem não viu, pesquise, hein? Parte do corpo do Estênio Garcia.
Não pesquise. Não pesquise.
Eu acho que o lance é, sendo Del Toro, o Del Toro me acostumou com um bizarro.
Exato, e
ele
eu
me entregou
achei
bizarro
o suficiente.
No
o problema é você,
é
porque
isso que é
ele...
legal, vai se descobrindo coisas diferentes.
Ah,
tipo,
mas aí o Del Toro
é
culpado,
eu faço
pô.
Só isso que eu tenho que fazer sempre
então,
isso.
Então, não é culpado, a sua expectativa é a
Mas é, ele que me educou.
Exatamente. Porque ele tá quebrando a sua expectativa, entregando algo que ele não faz.
E eu não gostei, porque ele eu queria acertou. O padrão.
Cara, não é que eu não gostei. Eu fiquei um pouco decepcionada, porque eu esperava muito, tipo, um negócio bizarro. Mas eu achei que a história foi corrida. Mas, tipo assim, não que não seja um filme bom pra
melhor
assistir.
Melhor filme do Del Toro pra vocês,
mas
por
me
exemplo.
Me decepcionou.
Não, mas sabe qual é o ponto? É que esse filme é bem explícito, algo que nos livros é subjetivo, que é o monstro não é a criatura. É o criador.
É o criador, exatamente.
Apesar que eu acho também que esse arco é muito mal desenvolvido. O arco do Victor indo caçar ele e depois a virada pra ele no leito de morte e falar, ai, filhinho.
Ele abriu é espaço para um spin-off. É isso, é muito rápido.
Pô, ele odeia
a conexão
morte, ele
dele
volta
com a menina, qual é o nome dela? Elizabeth.
Com a Elizabeth.
É, eu acho também muito rápido.
Então, mas isso eu acho maneiro, porque a primeira parte do Victor eu gosto de tudo dela. Tipo, o lance dele apanhar do pai e ele bater no monstro, que meio que repetiu o que o pai fez, isso é legal. Mas depois...
O oprimido virou o opressor.
Sabe qual é o problema? Você gosta do filme e não sabe.
Eu não gostei, achei.
Você gostou? Você só tá falando bem.
Você assistiu errado, tem que assistir de novo. Assistirei de novo também.
Às vezes ele não quer dar o braço a torcer.
Não, eu vou assistir de novo, porque assim...
É um monstrão.
Eu acho que o filme ele flerta com ideias boas, mas ele não entrega direito, pô.
É, eu fiquei nessa. Eu vou assistir de novo com outro pensamento agora.
Eu não vou ver de novo, já
mente aberta.
Demais pra ver.
Não, pô.
A Kátia quer que eu veja Haikyuu inteiro, eu não posso ver. Vôlei e monstro, pô.
Por que você não quer ver?
Eu quero ver vôlei, mas não quero ver o monstro de novo.
É.
Vamos revezar?
Bora.
Valeu, gente.
Quem quer que eu... Valeu.
Calma, eu sei que o episódio está bom, mas eu tenho um recado incrível pra minha rapaziada. Final do ano está aí, é o momento onde a gente começa a fazer promessas e também a fazer mudanças. E pra você que tá com essa calvície te incomodando, eu aqui vou te trazer a solução. E eu estou falando de nada mais e nada menos que a Manual, que é uma plataforma que conecta você direto a médicos especialistas. E sem burocracia e sem enrolação. É tudo muito rápido e fácil. Basta você entrar no site da Manual, QR Code na tela, link na descrição. Lá vai ter um questionário online de saúde. Você vai preencher esse questionário e no final, um médico totalmente especializado vai avaliar o seu caso. Se for preciso, ele vai te passar um tratamento personalizado. Ele é feito para você. Lembrando que todo tratamento é feito por uma farmácia credenciada. E vai chegar na sua casa com frete grátis e com a embalagem totalmente discreta. Ou seja, você não precisa ter vergonha de nada. É tudo online, prático e simples. Eu falei lá no início, sem burocracia, sem enrolação. A calvície tá aí, é uma realidade, infelizmente. Metade dos homens com 50 anos já tem calvície. Tem gente com 30 já tem calvície também. É importante resolver. E o tratamento é totalmente seguro. E o mais legal de tudo isso é que a Manual ela faz o acompanhamento junto com você pelo WhatsApp. É tudo realmente online, gente. Lá você pode tirar várias dúvidas que eles vão te responder super mega rápido. Então, se a meta de 2026 é cuidar de você, não espera não, já começa agora. Eu vou te dar um cupom, NERDBUNKER. Você usando esse cupom, você tem 40% off no seu primeiro pedido, além do frete grátis que eu já mencionei. Corre! Link está na descrição, QR Code está na tela. Vai fazer essa mudança já.
Gente, eu acabei de fazer um programa com Alexandre Azagão, meus chefes. Em nome do Senhor! Qual é o seu copo agora? Qual é o...
Eu tô tomando IPA.
Mas é o terceiro, é o quarto,
é o primeiro,
quinto?
O primeiro? Eu desci mais tarde, cara, eu tava trabalhando.
Mas dá tempo,
É.
Não, isso aqui é o primeiro de muitos.
Espero.
Tá, daqui a pouco eu vou estar ali de ponta cabeça, cantando com todo mundo.
Você promete? Porque eu sou a cantora.
Eu vou estar lá de back vocal.
Amei, temos duas
cantoras. Eu vou estar
pelo
de back vocal.
Duas cantoras? Quem é a outra cantora?
A gente finge.
A
gente só fica aqui só fingindo aqui, é só na dancinha. Aqui,
não, né?
Mas a gente entra saindo do postão.
Eu amei, eu acho que já dá super um caldo. Se vocês colarem lá no front, o nosso front vai ficar bem mais caro.
Bora, bora. É isso,
mulheres do topo
só
sempre.
Só não pode reclamar muito do agudo, assim. Do...
Não reclamo não, senhor.
Sim.
A gente vai arrasar.
E você tá com a quantidade de copos já?
Então, eles estão servindo...
Já não contou mais?
Não, eu tô contando. Tá. Até porque eu tô trabalhando. Tem um drink que eles serviram ali. Esse aí. Esse negócio aí, na minha opinião, deveria se chamar Peligro. Porque...
Peligro.
Porque, assim, é suco... Esse aqui, eu podia comer com bolo de cenoura na hora
que
eu acordo.
Exato, esse é o problema.
Porque cabe em qualquer situação, né?
Não é muito forte, nem muito fraco. É assim, ó.
Mas o meu problema é isso.
É, porque você vai tomando
porque
e não
com
para.
Cerveja, eu sou a gata da cerveja.
Eu também.
Eu controlo. Aí, se eu tomo um destilado, um drinkzinho, eu não percebo, porque eu não tô acostumada,
é
o negócio sobe rapidão.
É doce, mas
hoje a gente controla rapidão,
pode
né?
Misturar, né? A gente descobriu que pode misturar a bebida.
Descobrimos que
não
pode
dá
misturar.
O problema é só a quantidade. Então, assim, hoje eu vou pros carai,
eu acho.
Você não gosta de ficar bêbada?
Não, é, eu tenho 6 Capricórnio, né? Então, assim, o lance de sair fora do controle muito é um trem que eu prefiro não. É, até porque eu sou a pessoa que trabalha em evento, né?
Então, tipo assim, isso que eu ia perguntar. Tipo, é muito difícil, tipo, você gostar de beber e trabalhar em eventos que tem muita bebida.
Eu não diria que é muito difícil. Eu acho que é realmente o lance do equilíbrio. Eu sou uma pessoa que bebe com constância. Mas, assim, dificilmente você vai me ver bêbada. De verdade, assim, bêbada.
Legal, legal.
Porque o lance de você... Porque beber é muito social, né?
Sim.
Eu tô até tentando dar uma ressignificada com o lance do álcool, assim. O que você querer pesar? A confra, né? Mas o álcool, ele realmente é... É um lance que a gente tem que olhar, porque a gente consome o tempo todo. Ainda mais eu, tipo assim, eu sou artista. Então, tudo, todos os lugares tem uma bebida, um drink, assim, pra gente beber.
E aí, tipo, sempre
beber.
Te oferece.
Então, sempre... você tá sempre bebendo, porque é bem social. O negócio é você dar uma equilibrada, né? Tipo assim, eu normalmente tomo um tantão de cerveja, depois tomo água antes de dormir, no outro dia eu acordo e vou correr. Pra minha consciência ficar equilibrada.
E é isso.
Gente. Não, eu sou zero fitness, mas é um lance do equilíbrio mesmo.
Eu queria muito ter isso, porque eu sou zero.
Eu não bebo água.
Eu não correr, meu.
Eu não corro, não faço isso. Entendeu? Mas o lance, assim, eu não sei se você é uma pessoa que investe muita energia pra ficar equilibrada mentalmente, porque eu invisto dinheiro e energia. Eu sou uma pessoa altamente ansiosa. Então, tipo assim, pra mim não é opcional. Mas eu tenho que fazer exercício, né? Nem porque eu tenho um apreço estético com o meu corpo ou nada disso. Apesar de viver nesse mundo enquanto mulher sem essa pauta, completamente difícil. Mas o meu lance é muito mais com saúde mental. E também pra criar fôlego, porque como eu, né? É isso, eu sou cantora.
É verdade.
Então,
eu
tenho que isso mesmo. Consigo mesmo, né?
Eu tava com uma curiosidade quando eu cheguei aqui nesse... Porque eu fui convidada pra cantar na confra de vocês. É, porque eu sou uma pessoa que vem, enfim, do boteco, então eu sei tocar muitas coisas diferentes.
Gosto.
Mas você que tem 20 anos,
qual
que foi... Tipo assim, o que vocês chamam de um som pop, assim? Porque o meu som é chamado de pop, mas eu estou para Luísa Sonza, assim como o padre Marcelo Rossi está para Explique Note. Não tem nada a ver, tipo assim.
Pra mim, na minha visão, o pop é tipo uma coisa que é muito conhecida. É uma coisa que todos...
Marília
Mendonça
é pop?
Não,
mas eu acho que Marília Mendonça entra no sertanejo.
Eu acho que é coisa que passa aquele ar de, tipo, você se sentir jovem, digamos assim.
É uma coisa assim... É bem essa coisa do diva pop mesmo.
De você se sentir jovem, não só jovem porque você via quando você era jovem, mas, tipo, te traz aquela sensação de, tipo, exemplo, ficar animado, ficar muito, tipo, se sentir... jovem, eu não sei explicar, mas eu vejo o pop como algo assim.
Entendi.
Porque se você perceber, todas as músicas que tem ali no pop, elas são sempre nessa pegada. Uma pegada, tipo assim,
mais dançante, mais
fazer isso aqui, sei lá.
Tipo, Rihanna, tem gente que chama assim, pop leve. Tem uma playlist lá que vai cair no seu algoritmo. Vai falar assim, isso aqui é... Assim, existem sei lá quantos gêneros musicais. Sei lá, é coisa de 600, sei lá. Sim. Tipo, muitos gêneros musicais. E dentro do pop, tem lá,
tem várias...
pop leve.
É.
Não, assim,
não, que Rihanna pra mim já não é pop.
Você não acha? Você acha que é indie?
Quem?
Rihanna, um hip hop.
É que
em
inglês
mesmo.
Army. Tá. E Lineker?
Tipo,
quem? A Lineker, por exemplo.
Não,
escuta
R&B
pouco,
também.
Hein?
Mas eu acho que...
A SZA, então. A SZA é um pop.
Também já não entra no pop.
Eu
pra
acho
mim.
Ela R&B.
Eu também acho ela...
essa é.
É muito difícil essa...
Nossa,
e
ela tá
essa...
voltando com tudo, tipo, muito.
Nossa, realmente,
então
agora
uma coisa mais hip hop. Mesmo que não
mas
seja,
não é?
Tipo, MC
e
tal.
É uma atrás da orelha agora. Não
você
é.
Alugou?
É. Depois você escuta lá meu disco, depois. Por favor.
Sim, a gente vai colocar na descrição aqui.
Por favor,
assistir.
Se eu pudesse te beijar, até a voz que chama o meu disco. E aí é um disco que eu fiz inspirado no que, naquele nicho que... estereotipado, mas que eu tenho muito orgulho do lance da sapatão do MPB.
Sim, sim.
Só que isso já foi pop no
sim.
momento da vida.
Sim.
E aí depois você escuta lá e me fala se você acha que é pop.
Não, manda pra gente, porque a gente tem várias opiniões aqui.
É, mas
pensem
sobre isso, porque eu antes de vir conversar com vocês, eu falei assim, que tipo de cultura pop que elas conversam? O que é pop na cabeça delas?
Mas eu acho que é muito diversificado, tipo, cada um. Que eu tenho 20 anos, mas assim, a criação que a minha mãe me deu é tipo Alcione,
tá.
Tim Maia,
Loba.
Entendeu? Tem uma coisa, tem uma estrutura ali.
Entendi.
Família,
não, e
assim,
é zero desfazendo de sons mais modernos e pop, né? A minha referência, ela tá num outro lugar de som.
Sim.
Mas eu entendo que o pop, na minha cabeça, se o pop é popular, não tem nada mais pop do que Marília Mendonça.
Não, exato,
nossa,
exato.
Gente, eu
Marília Mendonça é muito pop.
É porque é tipo, muito nichado, né? Tipo, é difícil a gente categorizar.
É porque é música, né? Música, música realmente.
Gente, eu escuto tanta coisa que, tipo...
Eu escuto de tudo. Meu pai é roqueiro, Metallica, tipo...
Não, o meu pai vai do rock ao sertanejo.
Exatamente.
Tipo.
Então, tipo, eu tenho um gosto musical muito... Muito assim... Desde o rock pesadão.
Venha, gente. Agora a gente tá com a Liz, nossa querida
Liz.
A gente tá conversando de estilos musicais. O que a gente considera pop, o que a gente considera, sertanejo.
Pode crer, eu tava num papo musical ali na ponta do bar também.
É.
A gente tava falando de blues e techno, e como muitas dessas músicas que a gente gosta vem de origem do povo preto, né?
Sim, também. Grande
parte da música brasileira, né?
É, o blues vem muito disso.
Ah, o blues também.
E eu tava falando que eu sou muito fã de techno, e o techno tem muito hoje uma roupagem branca europeia, mas vem do povo preto de Detroit, assim. Mas enfim, voltando pro papo de vocês, assim, né? É, eu acho que vem muito também, né? O sertanejo, principalmente, ele vem muito do rural, assim, né?
Mas a gente tava falando pop no conceito do que quer dizer, tipo assim, pop vem de uma coisa do popular,
é
né?
Isso,
é, popular. Então, tipo assim, Marília Mendonça é popular?
Ela jogou essa questão
Marília
aqui
Mendonça
pra gente.
É pop? Marília Mendonça é pop?
É pop porque é popular, né? É.
Mas então, ela é do gênero é sertanejo, é. Certo? Então qual seria o conceito?
É
muito complicado entender isso.
Eu acho que o pop, apesar dele ter essa nomenclatura do popular, eu acho que hoje ele já tem um pouco de ser um gênero por si só, que é um ritmo... Que eu acho que é impossível fugir um pouco do americano, assim, né? Uh-huh. Dos clássicos, assim.
Ah,
né?
Talvez por isso que esse o lance do pop que a gente assimila mais esteja relacionado a divas pop.
Exato.
Porque eu acho que as divas pop que a gente mais conheceu foi essa galera, né? Madonna, Britney Spears.
Então, e tem um gênero novo que eu não gosto muito pessoalmente, mas que eu sei que muita gente admira, que é o hyper pop.
Eu não conheço. Assim, eu também não tenho referência.
Então, é um gênero mais independente, assim, mas... É tipo um pop muito acelerado e muito eletrônico, assim, no sentido de voz.
Ah, tá.
É mais jovem, digamos
puxado
assim.
Puxado pra um rap.
Aí já não tá muito entrando.
Não, não é,
a minha coluna já não me permite.
Eu não sou público-alvo, assim. Mas nunca... eu tipo, tenho amigas que têm banda de hyperpop, assim. Já fui em show, não é minha praia, mas tipo, existe.
Eu quero ouvir.
É, então,
eu tenho curiosidade
não,
pra entender
não,
o som.
Nunca ouvi.
Procurem por hyperpop.
Mas tem alguma... Tipo, isso já tá numa escala, assim, tem alguém que já é conhecido, que a gente possa Olha... conhecer e não identifica dentro dessa categoria?
Não lembro.
É tipo um pop com rap misturado com...
É.
É, não, rap bem acelerado. Bem aceleradinho, assim, bem batidinho.
Não,
bem
eu quero
rápido.
Muito escutar rap
com pop. É, então. Muito,
eu não,
muito
mas
misturado.
Eu não gosto, é muito rápido, é muito jovem pra mim.
Assim. A gente não acompanha. Não embala, assim, num tipo...
Embala, pra dançar, assim, tipo, mas, batido tipo, muito rápido. É,
tu,
assim.
Tu, nada de, tipo...
É.
Mas ele é mais pra um eletrônico?
Eletrônica com...
É uma mistura do pop clássico que a gente conhece.
É vários gêneros, tipo...
Eu acho esquisito, pessoalmente, assim. Geralmente tem uma voz muito... Tipo,
autotunizão, assim, uma coisa meio robótica, assim.
Fica mais
eu odeio autotune. Acho mó chatão, assim.
É, eu acho que ele combina com certas estéticas, mas eu também sou a pessoa... As minhas referências são Rita Lee, Cássia Eller. Então, tipo assim, eu converso de outro pop, porque na minha cabeça, Rita Lee era 100% pop.
Sim.
Na época dela.
Total.
Pop.
Total.
Na minha cabeça, talvez eu possa estar falando uma grande asneira, mas tipo assim, eu pensava, quem que era... Sim, no Brasil, porque quem que era as pessoas que fazem o que Marina Sena faz hoje, por exemplo?
Mas, tipo,
ou Luísa Sonza, que faz
essa
coisa da diva pop. Eu
música
acho
popular
que sim.
Brasileira?
Mas assim, música popular brasileira e pop também, a gente tá falando de popular, mas
tá
é muito
coisa,
mesmo, assim,
de
entendeu?
De lugares diferentes. Tipo, MPB é música popular brasileira. A Rita Lee ali, mas ela também era popular.
Eu não acho que...
Não, pra mim, Rita Lee é pop.
É tipo, é pop num lugar que mistura essa... Porque música popular brasileira, quando eu... Tipo assim, na minha cabeça, eu sou lá de Minas Gerais, né? Então, na minha cabeça, eu penso Clube da Esquina, sei lá. Tipo assim, Milton Nascimento. Na minha cabeça, sim, quando eu penso sim. MPB tradicional, assim. E aí, quando eu vou pensar... É, a Rita Lee, eu penso num outro lugar. Rita Lee é uma coisa que mistura uma coisa rock e ao mesmo tempo meio pop, mas ao mesmo tempo meio...
Eu conheço a Rita Lee como rainha do rock, assim.
É, tipo, ela não tem um estilo definido, digamos assim. Ela tá misturando o tempo todo.
É, tipo, um sentimento mesmo, né? Então, tipo,
a provocação é, tipo assim, a música hoje é... Você pode tentar colocar numa caixinha ali
e
pro algoritmo te ajudar a entregar um coisa.
Exato.
Mas, assim... Pop, sei lá. Eu, se você for ler sobre a Mandona na imprensa, eles vão falar pop sáfico. Mas o que eu faço...
Quem?
Eu sou a Mandona.
Mandona.
A Mandona.
Prazer.
Prazer, meu amor.
Liz.
Então, é a Mandona o nome. E aí, se você for ler lá, a galera, tipo, vende o meu som e conversa sobre ele nesse lugar de pop sáfico. Que é um pop
amei,
sapatão.
Amei,
né?
Amei.
Tipo assim. Mas é uma coisa, igual eu falei, o que eu faço está para... Marina Sena ou Luísa Sonza, assim como o padre Marcelo Rosa, tá explique note, não tem nada a ver. Mas é pop.
É porque
na cabeça
pop,
é da...
O pop sáfico popular, do momento, né? É a Chappell Roan, né?
É?
É.
Eu preciso ouvir,
não,
então, né?
É, eu também.
Olha,
não escuto.
Eu tenho
muito.
Uma opinião muito polêmica sobre a Chappell Roan, porque ela é tipo. Ela é lésbica.
Aham. Uh-huh.
Só que ela é lésbica recém-assumida depois da fama dela.
Depois do som dela.
E
né?
A fama. A música dela é muito bissexual, no sentido que eu sinto que ela fala demais de homem pra falar de mulher.
Entendi.
tudo que ela fala, ah, eu amo muito mulher porque homem é insuportável. Então, tipo, você tá, tipo, justificando a gosta de mulher porque, tipo, homem é chato, sabe? Tipo...
É sempre assim, gente, eu não sei porquê, mas é sempre assim. Relacionamento de mulher, dá, tipo, uma semana, duas semanas, já quer morar junto.
Gente, mas é porque vamos a gente realmente junto, é mais sabe? Depende, porque meu irmão é, é assim.
Mas às vezes...
Por quê?
Mas, ó, eu confesso que às vezes eu acho um problema. É porque... Mas eu vi Não era exatamente um estudo, mas pessoas comentando sobre, assim... É, pessoas queer, LGBT, a gente é desde muito cedo negado a ser o que é. E mulheres lésbicas, por ser mulher mais homossexual, a gente tá sempre buscando um lugar de conforto, assim. E quando você conhece alguém que você ama e se identifica, é como se você quisesse fugir pra esse
refúgio.
É
como se fosse um abraço ali que você tava precisando o mundo inteiro. Você liberta, vira uma chave.
Se você pudesse ser você. E aí você quer ser você muito com essa pessoa, porque essa pessoa também quer ser. E essa pessoa acaba fazendo uma união muito rápida.
É.
Sabe?
E tem que ter muito cuidado. Assim, eu já entrei em umas relações de dependência numa dessa sabe?
É, dá pra errar muito fácil. Dá pra errar muito
rápido. Na verdade, não é errar. É exagerado, assim. Exagerado. É tipo...
É que eu considero exagerar um erro. Mas é exatamente isso. É exagerar, assim. O sentimento, o quanto você se entrega, o quanto você confia.
Mas eu prefiro pagar a conta, sabia? Eu sou desse time. Tipo assim, eu prefiro, vou lá, vou viver, vou mergulhar. E aí, véi, se precisar pagar a conta, depois a gente paga.
Nossa, cara, eu já sou o oposto. Eu me preservo muito. Porque assim...
Hoje eu sou assim.
Eu estou solteira, tem mais de 10 anos. Então, tipo assim, a última vez que eu me envolvi com alguém pra ser muito intenso, eu sofri pra um caralho. Então, tipo, depois disso eu me preservo. Eu não quero. Tipo assim, eu sou muito difícil. Tipo, é muito difícil. Tipo assim, às vezes a pessoa é maravilhosa na minha vida. Eu falo, nossa, mas ela se veste mal, não quero mais. Tchau.
É, você fica criando justificativas, né?
Não gostei, desde que me respondeu.
Por quê? Porque eu não quero ser tão intensa. Porque eu sei que quando eu sou muito intensa, o negócio é bizarro. Intensa
pra, tipo, ou você não se entrega, ou você se entrega pra caralho. Tipo,
é, olha, eu não tenho meio termo.
Mas eu acho que quando você é demais pra alguém... Já não é a sua pessoa, sabe? É. A minha esposa, a gente, tipo, se conheceu. E a gente foi, tipo... Uma coisa que a gente notou é que a gente foi muito nós mesmas no primeiro encontro. A gente se encontrou, a gente tomou sorvete, a gente tomou café. A gente ficou desenhando. A gente ficou conversando sobre...
Se conectaram, né?
É. A gente saiu de mão dada já do café. É, e aí, entrando na questão não monogâmica, assim... Eu sou muito igual a você nesse caso, porque... Eu me entreguei muito pra outras relações... Estando casada, que quase destruíram o meu casamento, porque as pessoas queriam demais de mim.
Isso é uma dúvida que eu tenho. Isso não é um problema pra vocês? Porque, por exemplo, ok, a gente tem um relacionamento aberto, mas, por exemplo, é uma coisa que eu sei que eu não daria conta. Porque, assim, como eu sou 8 ou 80, eu não sei o que eu posso...
Ninguém dá conta
até dar, tá? Então, mas eu não sei o que eu posso esperar daquilo. Porque pode ser que eu...
Ah, eu
foda-se, pode ser que eu... Nossa, vire a cabeça.
Entra o que eu acho, que, assim... Não precisa ser não monogâmico, o que você precisa entender é a monogamia. A monogamia vem cheia de estereótipos e construções e tudo mais, que você não precisa se tornar mono, mas se você se entendeu como a monogamia passou a existir, e tem livros sobre isso, da construção histórica da monogamia, que não é natural, entre aspas, para a humanidade, te ensina muita coisa como viver uma monogamia positiva. Sem posse do corpo um do outro, sem tratar o outro como posse, então a pessoa só faz o que você quer, sem cobrança de que a pessoa tem que suprir todos os seus desejos, sabe?
É uma consciência, na verdade, é na monogamia, mais do que você escolher como um modelo que você quer firmar e caminhar em cima dele, é no lugar de entender como uma outra possibilidade pra você questionar os lugares que foram colocados como regra pra nós, sim.
Exato.
Tipo assim, já, na minha cabeça, já é bem não monogâmico você se estruturar ou estruturar um acordo de intenções que não seja relacionado a... O que é no script pra gente, né? Tipo assim,
é aquele famoso conversado não sai caro pra ninguém.
Então, exato.
A não monogamia, agora respondendo a sua pergunta, é sobre conversa. A gente tem muita, muita, muita conversa.
Sabe o que eu acho que é mais do que conversa, na verdade? Eu diria que é mais sobre compreensão do que sobre
como
conversa.
Que é compreensão?
Compreensão. Porque o diálogo é essencial. Mas se você não tiver compreensão, você não caminha pra lugar nenhum. Você tem que entender, assim, quem que é a pessoa, de onde que ela vem, por quê... Dos dodóis, né? Tipo assim, principalmente quando é entre mulheres, assim.
Exato.
Gente, vou precisar encerrar.
Tudo bem, porque eu também tenho que trabalhar.
Então, ficou polêmico
demais. Gente, foi prazer mesmo estar aqui com vocês.
Maravilhoso. A gente vai colocar o link aqui. Gente, gravei com o Alexandre Azaghal.
Você gravou com o Alexandre?
Debati filmes.
Você tá entendendo o meu nível de podcaster?
E aí, Carolis,
a voz da nação.
Eu, depois de 3 copinhos. Aham.
Como é que você tá depois de 3 copinhos?
Ah, eu tô
com a
maravilhosa.
Curtiram pra caralho? Curtiram pra caralho? Você curtiu pra caralho? Você, mano, mandou bem pra caralho. Gente, de verdade, tipo,
papos
mano.
Cabeça. Gente, eu gravei com o Dave.
É, gravaram com o Dave, ali, a Mandona, a Liz. A Liz tem um conhecimento foda.
É.
Não, ela.
Eu só acho assim. Eu adorei o que a Lara falou. Mas eu tô me perguntando se o ouvinte ouviu, né?
Ai, é verdade.
Você tem que ouvir, caralho.
Não, vai, joga na boquinha da hora aqui, ó.
Mesmo.
Fala aí que
porque
você falou.
Porque a Ju...
O que que tem eu?
Joga o microfone na boca dela.
Não, lá ele, lá ele.
Não, ela é protagonista, só ela fala.
Que tem que ter uns cortes da galera muito louca, tipo, do que tá acontecendo, o que isso...
Eu acho.
O que
eu
se envolveu?
A gente pode fazer uma aposta, hein, galerinha? Vamos fazer uma apostinha aqui, ó.
Quem vai ficar louco primeiro?
Vamos
jogar pra galera!
Vamos jogar pra galera! Quem você acha que vai ficar bêbado primeiro?
Ou de
mas
que
só quem
caio,
tá bebendo,
né,
hein, galera? Tem gente sem copo na mesa.
Eu tô com 2.
É, eu tô bebendo pra caralho.
Não, não, mas daqui a pouco eu volto. Daqui a pouco eu caio, né, amores?
Eu acho que eu posso ser que eu queime a largada primeiro. Eu preciso disso.
Quem acha que a Juliana digite 1 nos comentários?
Sim!
Quem acha que o quê?
Que a Juliana que vai ficar louca primeiro digite 1.
Não, mano. Eu acho que hoje a gente vai ter o trio sensacional do karaokê. Vai ser Juliana, Caio, e eu acho que o Vidani vai soltar a vozinha.
Eu nunca canto nada. Não canto nada.
Vamos cantar a música de Wicked.
Nunca, nossa, nunca.
Eu nunca canto.
O microfone estourou.
Eu não sou do Wicked, tá ligado? Eu sou do High School Musical pra baixo. Tá?
Eu amo High School Musical.
Eu sou Team High School Musical.
Gosto também.
Qual?
Calcinha preta.
Calcinha preta é bom demais.
Calcinha do povo, sério.
Eu só prometo o Robson Anjo. Caralho, e o resto a gente vai gostar.
Eu vou de calcinha preta.
Você veio de calcinha preta?
Babado forte.
Eu não uso calcinha desde o ano passado. Porque no Réveillon eu passei sem calcinha. E deu, ó.
Olha como deu bom.
Olha como deu bom, o mal culpado acabou, começou depois do expediente, deu bom pra caralho, pra vocês, no
olha,
caso.
Olha, denúncia.
De novo,
denúncia, Vidani diz pra todo mundo que o depois do expediente...
Passou o pé no mal acompanhado.
Mentira!
Inclusive, eu soube que foi obra de Dona Juliana.
Fake news! Por quê?
Passou meses falando mal.
Passada. Quem sou eu na fila do pão?
Juliana, você é invejosa.
O inimigo tá sempre sentado do nosso lado.
Deixa ela e o protagonismo dela.
O inimigo tá sempre do nosso lado.
E o protagonismo
não
dela.
Brilha, Juliana. Conseguiu seu palco. Ó,
deixa a Bárbara falar um negócio pro Vidani.
Vem, fala. Solta a voz.
Ah! Adorei, tá?
Foi melhor que
você. Sério, tá. Da firma? Você tá, pô? Cravando a pole.
Ganhou da Ju.
Não, da Ju é fraco.
Vamos, passa
aí. Aí, legal. Vamos, Cris. Joga pra nós. Boa. Vem, Carol.
Ai, não bebi o suficiente.
Eu posso tentar de novo. Mas Ju, calma. Eu vou te propor um cenário. Vou te propor um cenário. Você é uma astronauta.
Tá.
E você é casado com outro astronauta.
Tá.
E você vai ser a primeira pessoa a gozar no espaço.
Nossa, que foda!
Gravidade zero.
É.
Não, mas na estação espacial tem.
É.
Tá.
Vai.
Caraca!
Melhorou!
Você era a primeira no espaço!
Tem uma gazela, gente!
O espaço não começou legal!
Tem uma gazela, a gravidade!
É,
o sol se propaga diferente!
É
para saber, meu Deus, mentira!
Galera, muito obrigado de verdade! Começamos a nossa música ao vivo! E agora não temos mais como fazer o podcast. Agora a gente vai pros caralho. Então, obrigado quem está nos assistindo
e
ouvindo.
Só pra finalizar, produção, mostra a conta.
Mostra a conta.
Isso, coisa boa.
Olha o bicho.
E assim, se alguém tiver cigarro,
essa é a conta do Jovem Nerd. Cadê o cigarro, caralho?
Daqui umas horas, um outro frutadinho.
Vai ter corte, muito bom. Só escuta nós.
muito obrigado, gente. De verdade.
Beijo,
e deixa a festa é nossa, é de quem quer.